Boa noite, graça e paz, estou muito feliz em estar pela primeira vez ministrando aqui em Natal. Aliás, Natal me acolheu extremamente bem. Eu fui missionário na China há alguns anos e ontem à noite eu cheguei em Natal e mandaram o Hudson Taylor me buscar no aeroporto. Eu não esperava esse tipo de recepção, fiquei encorajado, tocado. Glória a Deus. O Ari já falou tanta coisa sobre a Mais. Eu só quero deixar o site da organização, maisnomundo.org. E lá no site você pode ver todos os projetos. Nós temos um centro de acolhimento a refugiados de guerra e perseguição religiosa lá no Espírito Santo, onde eu moro, em Vila Velha, no Espírito Santo. Temos projetos em alguns lugares do mundo, incluindo agora, recentemente, um projeto no Egito, em apoio a famílias coptas que perderam seus 21 decapitados aí em fevereiro, você acompanhou. E temos projetos em locais onde há catástrofe e a igreja sofre por conta disso. Eu acabei de chegar do Nepal. Então, nós temos alguns projetos e precisamos sim de ajuda, de oração. Visita o site que você terá detalhes lá de como pode nos ajudar. Atos 27. Eu quero abrir um texto com você. Eu não vou lê-lo integralmente agora, no início. Mas a nossa referência está aí em Atos 27, de 1 a 26. Repito que não vou fazer toda a leitura. Mas fica com a Bíblia aberta nessa porção da Escritura, e a palavra que eu vou trazer é uma palavra. Eu fiquei muito impressionado com essa ação do Espírito Santo, principalmente mediante a palavra anterior do Burjac, porque vejo essa preocupação com o corpo pastoral, com a igreja, com os nossos ministérios, né? Eu acho que lutar pela igreja, que é a proposta desse encontro, é também lutar pela saúde, pela continuidade, pela perseverança dos pastores, dos líderes, das igrejas. Então, Deus me deu uma palavra nessa linha, embora um pouquinho diferente aí, mas Atos 27 é o texto que fala desse naufrágio de Paulo no caminho de Roma. Versículo 1 diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Verso 4: partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Verso 7: navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Pode manter a Bíblia aberta, que nós vamos voltando aí aos demais versículos do texto. Paulo é certamente um modelo missionário que muito nos encoraja, a mim como missionário de carreira, como alguém apaixonado por nações e pelo que Deus quer fazer na igreja global, a pessoa de Paulo inspira muito. E eu vejo, na sequência do livro de Atos, Paulo tendo alguns motivadores que o levaram a fazer o ministério que ele teve e o legado que ele nos deixou, principalmente na área teológica, a partir das epístolas e as igrejas que plantou. Mas em certo momento do seu ministério, segundo o livro de Atos, Paulo teve uma visitação da parte de Deus, e nessa visitação ele recebeu uma mensagem especial. E essa mensagem era a seguinte: Paulo, você vai pregar o evangelho em Roma. Roma é a capital do império, Roma é o centro do mundo no momento, o César é o cara mais relevante da nossa era, e você vai lá e vai pregar para ele. Aquilo ficou no coração de Paulo e se tornou uma meta para Paulo. na verdade, se tornou quase que uma neura. Paulo tornou-se assim apaixonado por essa ideia. Ele achou a razão pela qual viveria e morreria. Veja, ele já estava com Cristo, ele já estava no ministério, mas ele achou um ponto que talvez os cânticos que a gente canta nas igrejas sejam até fiéis em destacar, que a gente poderia chamar de o centro da vontade de Deus. Ele achou esse spot aí, ele achou esse ponto, Roma. Roma passou a ser o objeto de busca ministerial de Paulo. Paulo acordava de manhã pensando em Roma, ia dormir pensando em Roma, comia pensando em Roma. Roma é o centro do propósito. Roma passou a simbolizar fisicamente aquilo pelo qual ele deveria viver e morrer. Eu acredito que no nosso ministério essas coisas vão se afunilando. Eu comecei sabendo que eu tinha um ministério, depois sabia que o meu ministério era missionário, depois eu soube que o meu ministério era missionário para cristãos da igreja sofredora, ou seja, um funil foi se estabelecendo até que esse centro é encontrado. E hoje eu não me vejo fazendo outros ministérios que não sejam efetivamente aquilo para o qual eu acredito que nasci. E Paulo descobriu, eu tenho que ir a Roma. E eu acredito que nós que estamos aqui temos as nossas Romas. Roma é o sonho, Roma é o propósito. Roma é aquele ponto onde você sabe que Deus te chamou para chegar. E aquela Roma é só sua. Pode ter ministérios semelhantes no mundo, pode ter gente fazendo coisa parecida, mas aquela Roma é entre você e Deus, é o teu objetivo. Eu entrei num navio para Roma muito novo, eu tinha 17 anos, quando eu soube que eu teria um ministério, que Deus estava me chamando. Eu fui para o seminário praticamente no mesmo ano, eu fui ordenado para o ministério pastoral logo depois que me formei, e aí eu fui ser missionário transcultural, e foi uma navegação rumo a Roma. Glória a Deus por isso. Nós todos estamos indo rumo a Roma, entramos no navio, e glória a Deus por isso. Só que ninguém me falou que o navio naufragava. Ninguém me disse que ia ter vento contrário. Ninguém me disse isso no dia da minha ordenação. Eu tive que pagar para ver. Eu tive que descobrir. Talvez a gente tenha jovens aqui, seminaristas, pastores. Olha só, eu queria que você visse essa arena espiritual do dia de hoje. Deus me mandou aqui para te avisar em tempo que você está entrando numa fria. Assim, você não precisa embarcar nesse negócio, porque vai naufragar. Hã? Assim, não tem muita escapatória. O ministério é isso aí. O ministério é essa navegação turbulenta e ninguém me avisou. Aí eu caí de alegre. Entrei de gaiato no navio. Entrei, não foi por engano, mas entrei pelo cano. E eu fui indo, eu vim vindo. Igual o Nunes no Flamengo, quando ele fazia gol, lembra do Nunes? Chutei a bola, ela foi indo e iu. Eu fiz isso. Eu fui indo e ministério iu. Tamo aí. Né? Glória a Jesus. Só que naufraga. Traumatiza, machuca, cansa. Ninguém me falou que isso ia acontecer. Então eu tô te falando que a navegação é extremamente problemática. Então o sermão de hoje vai ser uma coisa que vai marcar o teu ministério, não porque eu estou pregando, mas porque eu tenho certeza que você tem que ouvir isso aqui. Olha, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Três razões para você não ter ministério. E eu só vou falar três. Porque Neil acha que ainda vai pregar. Vou falar três. Três razões para você desistir desse negócio enquanto é tempo. Eu tenho certeza que, pelo menos em algumas vidas, os meus objetivos serão cumpridos. Aleluia. Aleluias. Hoje está se falando no plural. Então, vem comigo. Vem comigo que isso aqui é top. Isso aqui é de Deus para você. Ó, três razões para você não entrar na barca. Ninguém me avisou. Eu estou sendo extremamente generoso e estou te avisando antes. Ó. Para alguns que já estavam, mas estavam decepcionados, eu estou te falando, olha, você não leu a Bíblia nesse texto, pelo menos, porque você tinha que entender. Então, vamos lá. Paulo, Ele está tão focado em Roma, tão desesperado para ir para Roma, ele está tão sedento por encontrar o tal do centro da vontade de Deus na vida dele, que ele embarca nessa navegação na condição de prisioneiro. Você conhece a história. Ele não precisava ter feito isso. Ele era cidadão romano, filho de um homem que fazia tendas para o exército romano. Ele podia livremente ter se livrado da acusação religiosa que lhe levara à condição de preso, mas ele optou por fazer o caminho mais difícil. Ele recorreu ao imperador, ele apelou a César. Ele falou, eu quero me defender na frente de César. Defender-se nada, ele queria chegar à frente de César. Ele se entregou, a exemplo de Leonard Dober, morável, que se entregou como escravo para alcançar o centro da vontade de Deus no seu ministério, Paulo também foi por aí. Eu acho que essa aqui já é uma boa pergunta. Você ama o centro da vontade de Deus a ponto de fazer-se presidiário por isso? Isso é um bom questionamento. E aí ele entra, ele cai dentro, e a navegação vai indo, assim como o nosso ministério. Aí o texto diz, nós já lemos, olha, houve vento contrário, papapá, mas deu para ir, foi vindo. Aí olha comigo a partir do verso 9, isso aqui é sensacional. Do 9 ao 11, diz assim, ó, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Verso 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Vamos lá, três razões para você desistir do ministério. É um sermão 3D, as três razões são com a letra D, para facilitar mnemonicamente a sua desistência. Então vamos lá, presta atenção aqui, que isso aqui é fantástico. Paulo, nessa altura aqui, ele já era o apóstolo Paulo. Ele era o teólogo mais influente do seu tempo, ele era o maior plantador de igrejas do seu tempo, ele era o líder que a igreja no início teve que engolir, mas depois que respeitosamente acolheu, ele era o cara, o homem mais preparado para fazer o ministério que exerceu, ele era o cara. Então Paulo estava acostumado com um negócio muito simples, falar e ser ouvido, opinar e ser atendido. Dá sugestão e ser acolhido. Mas ninguém garantiu isso no ministério. Então Paulo chega num momento lá e ele fala assim, olha só, eu estou sentindo que a viagem devia parar. Verso 10. O navio está apanhando, o troço está complicando, a gente está perto aqui da ilha de Creta, que é um lugar legal para a gente parar. É melhor não continuar. Apesar de ser um presidiário no navio, parece que o clima é amistoso. Paulo tem acesso ao centurião, ele consegue opinar na boa, o cara gosta dele, está tudo tranquilo. E ele dá a opinião dele, a gente devia parar. Aí o centurião faz o óbvio. Ele vira para o piloto e para o dono, o mestre da navegação, o dono do navio, e diz assim, então, o Paulo, sabe o Paulo, que ele fala mais e tal, então, esse rapaz, ele está dizendo que é melhor a gente parar. Ao que os dois respondem, centurião, você nos contratou, sua palavra é uma ordem, mas se você pedir a nossa opinião, não precisa parar, dá para ir. Vocês acham que dá para ir? Dá para ir. E a gente honestamente não queria parar, só porque Paulo teve um feeling, dá para continuar. Aí o verso 11 diz assim, então o centurião ouviu ao piloto e ao mestre do navio, mas não ouviu o que Paulo estava dizendo. Primeira razão para a gente esquecer desse negócio, haverá desfavor, não vão favorecer o que você disser o tempo todo, só porque você é o apóstolo Paulo, e se te ajuda a lembrar, você não é o apóstolo Paulo, haverá desfavor, não vão concordar com você o tempo todo, porque o seu projeto é bonito, não vão abraçar tudo que você disser, porque o teu projeto é legal, e aqui jaz a razão da frustração de muito líder. Então deixa eu te contar uma historinha minha, pessoal, aqui, simples e rápida. Eu cheguei no Haiti poucos dias após o terremoto, pela primeira vez, a primeira vez que eu fui ao Haiti, poucos dias após 12 de janeiro de 2010, cheguei dia 27 de janeiro. Que eu cheguei ao Haiti, tinha cheiro de morte no ar, não é qualquer cidade que tem cemitério, ou nenhuma cidade do planeta tem cemitério para 420 mil corpos, que são os números haitianos referentes às mortes do terremoto, 300 mil são números da ONU. Ah, foi terrível. Eu via mães seguindo escavadeiras no centro de Porto Príncipe, esperando se aquela escavadeira ia tirar entulhos de um supermercado onde o filho gostava de comprar Coca-Cola, para ver se dali saía uma calça jeans ou uma camisa que ela identificasse e fechasse aquele caixa no psicológico dela. Eram carpideiras das máquinas. A primeira igreja que eu preguei em Porto Príncipe foi de um homem de Deus, um pastor haitiano de 66 anos de idade. Esse homem me chamou para pregar na igreja dele, eu fui prontamente. Parte da igreja tinha caído, mas ainda dava para reunir, era tudo muito comprometido, mas ele continuou se reunindo no prédio com a igreja. Aquele homem já morou nos Estados Unidos da América, na Flórida. Aquele homem tem filhos na Flórida e tem documentação americana. Vários indivíduos nessa condição foram resgatados pela Força Aérea Americana logo depois que o terremoto aconteceu. Ele optou por ficar em Porto Príncipe para cuidar de sua igreja e não foi para os Estados Unidos. É desse tipo de homem que eu estou falando. E eu fui pregar lá. Aí eu falava em inglês uma frase, ele falava em crioulo, ele traduzia. Eu não estou vendo ele, não tem microfone, não tem som, não tem luz elétrica. Aí eu estou desse lado aqui da parte da frente da igreja, do suposto altar, eu falo uma frase em inglês, ele traduz para o crioulo, eu falo outra em inglês, ele traduz para o crioulo. De repente eu falo uma frase, eu escuto um barulho, bum! E não ouço tradução, olho para o lado, o cara está no chão. A esposa sai de trás, sem graça, e fala assim: Pastor Mário, me perdoa, eu já estou arrumando outro tradutor, é que faz 6 dias que ele não come. Deus foi me dando a direção de ajudar a igreja haitiana na reconstrução da nação. Voltei para o Brasil e disse assim: vai ser mole. Tem nego procurando a gente para dar dinheiro. Entrou $300 mil em doação nos primeiros dias. Nós começamos a fazer conhecida a causa haitiana no Brasil e eu disse: vai ser mole. Eu tenho um bom projeto. As pessoas sabem que o dinheiro não é para mim. Tenho tudo a meu favor. Pouco antes disso, meses antes, eu tinha conhecido um empresário em Belo Horizonte, onde eu morava na ocasião, que é um dos top 5 de Minas Gerais e é crente, muito crente, e um dos homens mais ricos do estado. E esse homem me encontrou, soube que eu era missionário, disse para mim que gostava de missões, me deu o cartão dele e disse assim: se você precisar de mim para alguma coisa, me liga. Lembrei na hora. Cheguei ao Brasil, falei: meu irmão, lembra de mim, pastor? Lembro, eu vi uma matéria, não sei aonde, um vídeo que você foi para o Haiti. Como foi, pastor? Temos que conversar, que coisa linda. Eu já fui me empolgando. Falei assim: vamos marcar de nos encontrar, eu queria te falar dessa viagem. Vamos sim, tal restaurante. Fui num restaurante com ele, daquele que eu não passava na porta com medo de pagar, mas ele chamou. Aí eu cheguei no restaurante, sentei, esperei por ele, ele chegou num carro de uns 200 ou 300 mil conto, parou, estacionou, tal, veio, me tratou bem, abraçou. Pastor, me conta, eu tinha iPad, eu tinha foto, eu tinha vídeo. Falei: cara, tem mãe chorando no centro de Porto Príncipe, cheiro de morte. Eu vi criancinha comendo terra. Eu vi pastor caindo de fome. Na hora que eu pregava, ele traduzia. E o cara foi chorando, chorando, e disse assim: Pastor Mário, glória a Deus pela sua vida. Que coisa linda, que ministério fascinante. Eu quero estar junto. A igreja não pode se esquivar de um negócio desse. Ele foi falando e eu fui glorificando em mistério. E ele foi falando e meu coração foi testificando, como diz o outro. Aí eu fui me empolgando com o negócio. Aí eu falei assim: agora, é o bote. Aí ele veio, tirou o talão de cheque do bolso e o presbiteriano falou em língua, varão. Eu comecei a... Quente a parada, tirou o talão, fez, me deu, falou: pastor, essa é a minha contribuição, nós estamos juntos, continua dando notícia, eu tenho que ir agora, eu tenho uma reunião, mas olha, você não pode olhar o cheque na frente do cara, né? Hã? Pega mal. Dobrei, botei no bolso, Deus te abençoe, meu irmão, e tal. E eu aqui, yes. Aí o cara saiu, foi embora. Eu olhei para o lado para ver se tinha garçom perto, abri o cheque, R$200. A conta foi muito, muito mais que isso, do restaurante. Nessa hora eu falei em língua mesmo. Miserável, vai tomar no lama churiando. Eu estava doido. Doido. Veio. Quando eu vi, foi igual agora, já tinha ido. Foi na carne, total. Carne eu tenho de sobra. Veio um negócio. Naquela hora, Deus falou ao meu coração de uma forma muito direta. Falei assim, se eu quisesse que esse homem tivesse uma experiência com Haiti, eu tinha levado ele lá. Eu levei você, o problema é seu. Haverá desfavor. Esse homem não deixou de te ajudar porque ele não é crente, ele não deixou de te ajudar porque o teu projeto é ruim, ele não deixou de te ajudar porque ele desconfiou. Só que o coração dele não estava em nada disso. Haverá desfavor. Se você tem dificuldade em ouvir a palavra não, se qualquer contrariedade já te deprime, te ofende, é muito provável que o ministério não seja um lugar adequado para você viver e navegar. Porque haverá desfavor. Não vão concordar o tempo todo com você porque não concordaram com Paulo. Quando a gente começou a mais, começamos a percorrer o Brasil, eu renunciando, sacrificando família e rodando o Brasil, a cada 10 pastores que nós nos aproximávamos para falar da igreja sofredora, sabe quantos ouviam interessadamente do projeto? 4. Sabe quantos abraçavam o projeto? 2. Haverá desfavor. O índice melhorou, já é 3. 5 anos depois, haverá desfavor. Se vento que sopra contra é um problema grave para você, muito provável que você esteja, quem sabe até na vocação errada, ou erradamente na vocação, porque haverá desfavor. Segundo D da noite, estou quase te convencendo, meus objetivos estão sendo cumpridos. Verso 13, dá uma olhada comigo, olha só, isso aqui é sensacional. Nós vamos ler o 13 até o 15. Mas o 13 é top, fala assim, ó, soprando brandamente o vento sul, e eu gosto dessa frase, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, essa foi a hora que o mestre do navio ora para o piloto e diz assim, Paulo é um otário, nunca teve um vento tão bom para a gente navegar, eles estão ali na bonança, está tudo tranquilo. Verso 14, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Estava tudo dominado no verso 13, no verso 15 já não adiantava nem pilotar. Haverá descontrole, quer fazer ministério, é o segundo D. Se você preza muito pelo controle das coisas, você acha que consegue prever quanto que vai entrar na igreja naquele ano, quantas pessoas vão ser batizadas, quantas pessoas vão continuar com você, quantas vão responder ao discipulado e às células do jeito que você achava que deveria. Se você gosta e preza muito pelo controle, é muito provável que você vai continuar se frustrando e naufragando, porque ministério é lugar de descontrole, ao menos humano. Só um que controla. Haverá descontrole. Haverá desfavor, não vão concordar com você o tempo todo, haverá descontrole, você não vai conseguir controlar tudo. Eis um ministério. Mas ninguém me falou isso quando eu tinha 17 anos. Eu tive que aprender depois. Eu fiz um mega projeto para ser missionário da China, 9 igrejas me sustentavam, somente uma se manteve de fiel, só que eu já estava lá. Haverá descontrole. Aí, em 2010, eu era pastor de uma igreja em Belo Horizonte, eu tinha salário, eu tinha estrutura, eu tinha... o básico, é tudo que eu precisava para fazer ministério. E Deus vira e me chama, junto com a minha família, para voltar para missões. Ali eu tremi. Eu tinha sido missionário solteiro, sabia o que era o descontrole, agora eu tinha filho, eu tinha esposa. Haverá descontrole. Aí eu me lembro que um dia eu estava conversando com a minha esposa, achando assim, ela apaixonada por missões, a minha esposa é mais doida que eu, conheci ela na Jocum, ela... sangue no olho, aí a gente estava conversando assim, eu falei, meu amor, Deus está fechando o cerco, a gente vai ter que provavelmente deixar o pastorado local e se dedicar de novo a missões. Ela disse, é verdade, eu estou sentindo isso, eu estava parando mais no Haiti do que na igreja naquele ano, o negócio estava crescendo. E aí eu lembro que eu virei para ela e falei, sabe, meu amor, eu nem precisava de muita coisa, se um grupo de empresários hoje virasse para mim e dissesse assim, pastor, nós reconhecemos a sua vocação missionária, o teu ministério é para o mundo, nós vamos te dar o seu salário e pode fazer o seu ministério. Aliás, eles não precisavam nem me dar 100%, se eles me dessem 70%, eu já ia. Aí eu me lembro que assim, eu pensei que ela ia se empolgar com a frase dessa, ela é missionária como eu achei que ela ia virar para mim e falar assim, meu amor, você é o Hudson Taylor da minha China, você é o William Carey da minha Índia, você é... que coração, que desprendimento. Não, ela, pelo contrário, ela vira para mim e fala assim, ué, mas se precisa de garantia, então não foi Deus que chamou. é daquele texto bíblico, toma de canudinho distraído, sabe? Aquele... Minha esposa é terrorista. Isso é jeito de abordar um missionário, servo de Deus, ungido do Senhor? Olha só. Se precisa de garantia, não foi Deus que chamou. O que ela estava tentando me dizer? Se Deus está chamando a gente para fazer isso, para entrar nesse navio, haverá descontrole. E nesse descontrole nós estamos aqui há 5 anos fazendo isso e celebrando a presença de Deus com bases em 7 lugares do mundo de uma forma inexplicável. Neil hoje perguntou para mim, onde você arruma dinheiro para tudo isso? Eu falei, quem disse que eu arrumo dinheiro? A gente não sabe, não. Deus está fazendo o negócio, o crescimento é absurdo, aparece missionário da pia, eu não sei de onde vem nego lá, mas parece o Vietnã da guerra, sai nego do chão, sai nego do esgoto, mas os caras indo para o campo, Deus agindo, operando, a coisa linda, maravilhosa, haverá descontrole, nós não controlamos nada disso. Quer ter ministério, quer fazer missão integral, quer lutar pela igreja, quer entrar nessa parada aí, ó, haverá desfavor, haverá descontrole. Terceiro lugar, agora você desiste. Verso 18, diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Verso 19, ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Eu não sei se você entende o que o texto está dizendo, mas chegou no momento que a navegação estava tão comprometida e o navio já tinha ido para o Beleléu, que eles precisaram jogar fora a carga do navio. E a carga, eu não sei se você entende como eu, mas é a provisão alimentar que garantiria a navegação até Roma. Ou seja, tiveram que jogar comida fora. Haverá desfavor, haverá descontrole e haverá dilemas. Há decisões difíceis a serem tomadas nesse navio. Tem momento que você precisa decidir entre duas boas oportunidades, tem momentos em que você precisa decidir qual é a menos pior das opções, haverá dilemas, ministério é lugar de dilema. Eles precisaram tomar uma decisão difícil aqui, a decisão foi, ou a gente come e morre, continua com o alimento e morre, porque o navio não vai resistir uma hora assim, ou a gente joga a carga fora, corre o risco de achar terra firme adiante, e quem sabe sobrevive. São as duas opções que eles têm. De nenhum jeito tinha garantia, haverá descontrole. Mas ou a gente decide pela morte imediata, mas morre de barriga cheia, ou a gente joga a comida fora e corre o risco de achar vida adiante. Haverá dilemas. E eles optaram pelo plano 2. Nós vamos jogar fora a carga e vamos tentar nos manter vivos. O que prova que não havia gordo entre eles, porque se houvesse gordo, ele ia falar, eu morro de barriga cheia. Mas não joga nada fora. Então, preste atenção, isso aqui é sensacional. Haverá dilemas. Você precisa jogar o peso e a carga fora para chegar onde Deus quer que você chegue. E sobre isso aqui tem um ponto muito interessante, que a gente talvez fale muito para os membros das nossas igrejas, mas que nem sempre a gente está preparado para lidar com isso no nosso próprio ministério. Veja bem, se eu disser para você que você precisa jogar a carga fora para você chegar na Roma de Deus da sua vida, e se você interpretar a carga a qual eu me refiro como pecado, você não vai ter dificuldade em entender isso, concorda comigo? Se eu te disser, se você hoje está em pecado, você precisa jogar o pecado fora para chegar em Roma. É óbvio, está em adultério, está com vício, está com a coisa, então lida com isso, vão para frente, mas para chegar em Roma você precisa, né, limpar tal, caixa de gordura e ir para frente. Joga o pecado fora. Porque pecado pesa na navegação. Isso é indiscutível. O problema é que todo pecado pesa, mas nem tudo que pesa é pecado. Eu posso não estar falando de uma promiscuidade, eu posso não estar falando de um hábito ruim, pecaminoso que você tenha, mas eu posso estar falando de uma coisa boa que você faz, mas que não é hora de você fazer agora e que está empatando o teu ministério de chegar em Roma. Haverá dilemas. Tem hora que tem que escolher. O que será que você tem que jogar fora no altar de Deus para você continuar a navegação? Haverá desfavor, haverá descontrole, haverá dilema. Haverá desfavor, haverá descontrole, haverá dilemas. E esse é o ministério da gente. Agora, para pastor macaco velho, a palavra podia até terminar aqui, porque ela é só um confirmador do que você já vive. Para essa juventude que pode estar nos vendo no Brasil inteiro e aqui presente, que aspira, sonha com o ministério, essa palavra pode de fato causar um efeito até de desencorajar. Então eu não quero terminar assim. Eu quero terminar te dizendo a razão pela qual eu entrei no navio. Continuo nele. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E todos os outros motivos, os outros 3D, 4D, 5D, se tornam menores diante desse último. Por que que eu estou nisso? Por que que nós insistimos tanto em lutar por esse negócio? Vou te falar agora. Dá uma olhada no versículo de número 20. Aliás, nunca leia o verso 20 para um doente de depressão. Você tem que se prometer isso. Nunca jamais lerei Atos 27, 20 para um doente de depressão. Olha o que diz. Diz assim, ó. E não aparecendo, a viajar alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. O cara se enforca no pé de couve, se ele lê isso aqui. Ele engole uma bola de sinuca, ele faz um ato, comete um ato horrendo. Isso aqui é punk. No verso 21, acontece um negócio. É assim que a gente vai caminhar para o final aqui, verso 21 e 22. Verso 21 é fantástico. Diz assim, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Irmãos, nesse versículo, Paulo agiu de má fé. E eu vou te dizer por que ele agiu de má fé. Paulo usou um artifício aqui, que eu não sei você, mas se eu estou lá, do jeito que eu gosto de jiu-jitsu, eu quebro o braço dele em 6 pedaços, que é a bendita frase do eu avisei. Eu te disse. O negócio já aconteceu, o leite já derramou, eu te disse. Eu nunca vi essa frase ajudar ninguém em nada na história. Essa frase, eu te falei, ela só frustra mais, cansa mais. Já vi ninguém, nunca vi ninguém mudar de atitude, porque o indivíduo falou, eu avisei para não casar com esse traste, eu avisei para não fazer sociedade com essa pessoa. Deu uma unção de sogra, desculpa, em Paulo aqui. E a minha sogra é da capital delas, Cascavel, no Paraná. Olha só. Se estiver me vendo, minha sogra, preste atenção. E por que que ele agiu de má fé? Porque ele fala um negócio desse na hora que estava todo mundo caído no chão com fome. Ninguém ia reagir. Todo mundo vários dias sem comer, ele podia falar o que quisesse. Ele guardou uma barra de proteína na calça. Gente do céu, que isso aqui não se faz. Ele deslizou aqui, deu uma desvairada. Aí... olha que coisa sensacional. Ele dá essa. A gente não devia nem ter saído de Creta. Só que olha o verso 22, para a gente fechar o caixa. Diz assim, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Olha só, eu não sou bom de português, não. Mas eu gosto de ler a Bíblia com detalhe. E mesmo sem fazer uma exegese nesse sermão extremamente alegórico que foi pregado até agora, a palavra mas, M-A-S, ela é extremamente relevante na língua portuguesa. Você concorda comigo? Trata-se de uma conjunção coordenada adversativa. Ó, que top. O que que isso significa? Que ela contraria o que vinha sendo dito anteriormente. É o porém. Mas, está chovendo, mas nós viemos à igreja assim mesmo. Mas ele anula o que vinha sendo dito. E o que Paulo está dizendo aqui é sensacional. Ele está dizendo assim, ó. E é legal, tem o mas e tem o já agora. Ou seja, é enfático, já agora. São quase, uma repetição. Mas ele quer enfatizar, o texto quer enfatizar que não importa o que foi, importa o que é e o que será. Importa o daqui para frente, ó. Fizemos tudo errado. Passamos por tudo isso. Talvez não devêssemos ter passado por isso. Não devíamos ter saído de Creta. Mas... já agora, tem de bom ânimo, porque Deus está reconstruindo a história toda. Ele está reescrevendo a brincadeira. E nós vamos chegar onde Ele quiser que nós cheguemos, em nome de Jesus. Mas já agora, anula o não devíamos ter feito isso. Sabe por que eu continuo no navio? Porque a palavra final é sempre de Deus e ela é sempre de esperança. A palavra final é se eu te chamei a Roma, eu vou te fazer chegar lá. Se veio de mim a vocação, eu dou o meu jeito, naufragando ou não naufragando, e você vai chegar. E deixa eu contar a história final para a gente orar sobre isso. Naquela semana que eu voltei do Haiti, aquela dos 200 contos, eu confesso que eu fiquei mal para caramba. Eu quase não entrei nesse navio aqui. Eu estava no ministério, eu estava na igreja, eu sabia que eu sempre estava envolvido com missões, como pastor local, talvez fosse suficiente. Eu fiquei bem decepcionado. Pensei assim, se um cara desse deu 200 reais, o que um crente normal vai fazer? Eu fiquei bem desapontado. Eu confesso, não tenho problema em confessar a minha fraqueza. Pensei em largar a mão desse negócio. Aí domingo eu fui pregar na igreja, isso era um meio de semana. Domingo eu fui lá, preguei, estou lá, me conformando e entendendo que aquilo sim era meu ministério, que eu não tinha nada que mexer com Haiti, que Deus talvez tivesse fechado a porta para dizer que eu não era a Madre Teresa. Então, tranquilo. Vamos focar, então. Preguei. Acabei de pregar, veio uma senhora numa favela do lado da igreja. Senhorinha da comunidade, irmãzinha, crente. Aquelas que todo pastor quer ter na igreja, crente, intercessora, sempre sorridente, não reclamava de nada. Sério, fantástico. Essa irmãzinha veio e eu me lembro que pela primeira vez eu encontrei com ela sem ela sorrir de cara. E aquilo já me preocupou, porque ela gostava de sorrir. Ela falou assim, eu tinha acabado de pregar, pastor Mário, preciso conversar um pouquinho com o senhor. Mas do jeito que ela falou, ela me preocupou. Eu falei, agora, minha irmã, vamos descer no gabinete ali, vamos conversar. Não, pastor, acabou de acabar o culto. Nós sabemos que o senhor tem um montão de gente aí para atender. Amanhã eu venho, o senhor está aqui amanhã? Eu nem estaria, era segunda-feira, tirava folga. Eu falei, não, estou aqui sim, senhora. Que hora a senhora quer vir? 9 horas? 9 horas, fechou. Fui cedo para a igreja esperar a mulher. Chegou 9 horas da igreja. Senta aqui, minha irmã. Essa irmã tinha uma história. Os dois filhos dela tinham sido usuários de droga, tinham sido traficantes. Quando eu os conheci, eles já não eram mais isso. Quando eu a conheci, quando eu cheguei para pastorear a igreja, eles já eram obreiros de uma outra igreja. A família já tinha sido ganha para Cristo, glória a Deus. Mas essa mulher lutou a vida inteira, viúva, sustentou os filhos e tal, teve trabalho para caramba. Resumo da ópera. Ela entra na minha sala e fala assim, pastor Mário, vou ser breve, não quero tomar seu tempo. O senhor sabe que eu lutei com sacrifício a minha vida inteira? Fui faxineira, trabalhei muito, o senhor já foi na minha casa. Agora, eu tive um momento na minha vida que eu tive um pouquinho de estabilidade. Não era grande coisa, mas eu trabalhava para a Secretaria de Educação do Estado, Minas Gerais. E era assalariado e tinha os direitos. Eu era zeladora, mas naquela época não se terceirizava isso. Então eu tinha os direitos que uma funcionária do Estado tem. E teve uma época que as funcionárias do Estado se mobilizaram, elas gostavam muito de mim e tudo, e elas se mobilizaram para mover uma ação contra o Estado e me convidaram para botar meu nome também para dar volume. Eu fiquei com medo, mas elas eram tão legais, tão generosas, que eu dei meu nome e entrou na dança lá. Aposentei, pastor, passaram-se anos. Sexta-feira eu recebo um telefonema. E a pessoa me pergunta se eu sou a fulana, eu digo que sim. Se eu viria ao centro de Belo Horizonte, eu fui com medo, cheguei lá, ele me disse, eu sou um dos advogados que representou a ação e tenho aqui um cheque e a senhora ganhou a ação. Cheguei em casa, pastor Mário, chamei meus filhos, liguei para os dois, eles estavam trabalhando, vieram contra a vontade, mas vieram. Aí eu perguntei, meu filho, como é que está a sua vida? Está bem, mamãe, você me tirou do serviço, o que é que está acontecendo? Eu quero saber da sua vida. Está bem, está devendo alguma coisa? Não estou não, senhora, estou pagando minha casinha. Estou trabalhando pra caramba. E você, meu filho? Estou bem também, mamãe. Que pergunta é essa? Eu estava no meio de um negócio lá, a senhora me atrapalhou. Não, mas me fala, você está bem? Está devendo alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Não, mãe, está tudo certo. Está tudo certo com vocês? Está tudo certo. Então é o seguinte, ó, mamãe ganhou uma ação na justiça que eu nem sabia que tinha movido, não lembrava disso. Eu fui lá e tem um cheque aqui dentro desse envelope. E eu não abri. Eu não estou precisando. Você falou que não está precisando. Você também falou que não está precisando. E o pastor Mário falou, domingo, que ele foi pregar numa igreja no Haiti, e o pastor caiu de fome. Ele falou que tinha criancinha comendo biscoito de barro. Ele falou que tem mãe, eu estou aqui com vocês, vocês me deram muito trabalho, mas vocês estão vivos, tem mãe procurando menino em escombro. Então eu queria a autorização de vocês para dar isso aqui para o pastor Mário. Eles falaram, pode dar, mas não queremos nem saber quanto tem aí, fala que é a nossa ajuda para os irmãos da igreja sofredora do Haiti. Então, pastor Mário, está aqui. Eu falei, eu não posso aceitar. Ela falou, você não pode. É me negar o direito de fazer o que Deus me mandou fazer. E eu abri um envelope e tinha duas coisas dentro. Uma fisicamente e outra espiritualmente. Fisicamente tinha um cheque de 38 mil reais. espiritualmente um bilhete de Deus me dizendo assim: quem manda aqui não é empresário, a palavra final é minha, e se eu te chamei para chegar em Roma, quem manda nesse negócio sou eu. A palavra final é sempre de Deus, e mesmo que ele use uma favelada, você vai chegar onde ele quer que você chegue, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. E só para quebrar a missão na íntegra de uma vez, vamos fazer apelo assim, ó. Quer orar, falar, eu estava desanimado, estava largando o barco. Está escrito 3 minutos ali, dá para fazer apelo, ó. Eu estava largando o barco, estava abandonando, não queria, estava desanimado, mas mediante isso aí eu vou continuar, porque haverá desfavor, haverá descontrole, haverá dilemas, haverá depressão, haverá porção de coisa. Só que a palavra final é sempre de Deus, é sempre de esperança, e eu vou chegar na Roma que ele me chamou, e eu estou pegando aqui uma injeção nova, uma gasolina nova, em nome de Jesus. Quer orar assim? Vem aqui no altar para a gente orar rápido, agora, antes da próxima pregação. Vem aqui, rápido. Rápido, vem cá, pastor, líder, nós vamos consagrar o nosso ministério a Deus, nós vamos dizer assim: ninguém para o que Deus vocacionou, ninguém rouba o navio que Deus levantou, ninguém tira um sonho que tenha vindo do céu para nós. Então, se essa é a tua oração, vem à frente agora que nós vamos orar no nome de Jesus pelo teu ministério, pela tua vida, pelo teu chamado, pelos propósitos de Deus na sua história. Glória a Deus por isso. Vem cá, Capelete, ora pelo povo aqui, pede a bênção de Deus sobre o povo de Deus, sobre esses irmãos queridos que querem continuar no ministério, firmes, apaixonados, vocacionados, apesar dos dilemas, apesar do desfavor, apesar do descontrole. A palavra final é de Deus, sempre de Deus, ela é sempre de esperança. Glória a Jesus.
Querido Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor de verdade muda toda a história negativa para uma história abençoadora. Então nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor levante esses homens e mulheres que estão aqui na frente, que se declararam vencidos por toda a situação de desfavor, de descontrole, de tomar, seu Deus, decisões erradas. Mas hoje existe um mais aqui nessa história, que o Senhor levantou e que o Senhor vai continuar a história junto com eles. Por isso, anima-os, levanta-os, faz com que eles possam enxergar que eles vão chegar no objetivo que o Senhor quer. Então, Pai, no nome de Jesus, ajuda-os a ter uma nova visão, um novo desejo de te encontrar em qualquer lugar da terra que o Senhor mandou. No nome de Jesus. Amém.